Prezada senadora Vanessa, prezados senadores, senadoras, quem está nos assistindo em casa, ouvindo no rádio, o assunto que me traz hoje é um assunto assim, muito espinhoso, eu acredito, para todos nós, muito triste, que é, trata-se de uma reportagem que foi publicada no Globo do último domingo, e o texto... Aliás, não foi nem nesse domingo, foi no outro. O texto denuncia a existência de cerca de 500 mil de mandatos de prisão não cumpridos no Brasil. São 500 mil mandatos de prisão não cumpridos. Mas será que isso é verdade? O número é tão alto, né? Mas considerando que a população carcerária do país é de cerca de 514 mil pessoas, é como se para cada cidadão preso nós tivéssemos um cidadão foragido, que também devia estar na cadeia. O não cumprimento de mandatos de prisão é um problema extremamente grave que ameaça a vida dos cidadãos brasileiros ao deixar solta criminosos perigosos que apostam nessa impunidade. O número apresentado por essa matéria do jornal Globo é alarmante e deriva não só da falta de investimento e capacidade das polícias, como do déficit de vagas prisionais. Afinal, a falta de vagas emperra todo o funcionamento do sistema criminal, criando desincentivos para que as polícias estabeleçam a captura como prioridade. O segundo aspecto alarmante do número, 500 mil de mandatos, é justamente tratar-se de mera estimativa. Não há dados, não temos números definitivos. As poucas bases de dados estaduais não são integradas nacionalmente. O CNJ, espero que agora ninguém está mais questionando, né, a sua competência, deu início à implantação do Banco Nacional de Mandatos de Prisão, previsto em lei aprovada por esse Congresso em maio de 2011. O seu sucesso é fundamental para organizar o sistema e tornar possível um diagnóstico da situação de cada Estado brasileiro. Aí sim nós vamos poder enfrentar a terceira questão, que envolve o não cumprimento dos mandatos de prisão no Brasil. A validade dos mandatos, tanto do ponto de vista formal, considerando a data da sua expedição, prazos de prescrição e outras formalidades, como quanto ao aspecto de mérito, se a prisão deveria ou não deveria ter sido decretada. De fato, com a implantação do Banco Nacional de Mandatos de Prisão, nós vamos ter claro que muitas vezes a prisão não deveria ter sido decretada e que poderiam ter sido consideradas outras alternativas às penas privativas de liberdade. Será possível também saber se um determinado tipo de crime tem seus mandatos menos cumpridos. Será que mandatos de prisão decorrentes de crime de violência doméstica são negligenciados sistematicamente pelos policiais? Só a transparência de um banco de dados nacional nos revelará. Essa comparação com o cumprimento de outros mandatos é importante para nós mulheres também. Haja visto o crescente número de assassinatos. Desde 2009, o CNJ tem promovido os chamados mutirões carcerários, onde são revisados processos criminais. Nesses mutirões, o que nós temos visto é que muitos erros têm sido encontrados, até mesmo de presos com penas já cumpridas. Da mesma forma, depois de implantado o Banco Nacional de Mandatos de Prisão, eu creio que o CNJ terá que promover mutirões para revisão dos mandatos, especialmente tendo em vista as recentes alterações da legislação penal quanto às medidas cautelares. E, finalmente, tendo informações confiáveis e públicas para formar um diagnóstico preciso da situação, nós vamos ter meios para cobrar, né, uma solução, várias soluções, dar um encaminhamento nisso. Vamos cobrar das autoridades policiais uma maior dedicação ao cumprimento dos mandatos da prisão, dos governos, a construção de novas vagas em presídios e tudo mais que o diagnóstico constatar. Assim, o Brasil vai deixar de ser o porto seguro daqueles que, já reconhecidos pela justiça como perigosos, não são por ela alcançados e ficam livres para cometer crimes previsíveis e também evitáveis. Eu também quero deixar aqui um comentário sobre o aumento da violência que nós estamos tendo no país, assim como nós temos, senadora Vanessa, cada vez mais assassinatos de mulheres, parece que isso não tem fim, né? E nem diminuição, nós vemos também a violência contra os homossexuais. Esse episódio que hoje está em todos os jornais, ocorrido no Galeão, é interessante porque eu vi na televisão a entrevista do rapaz que foi agredido e ele diz, ah, mas não foi um ato que eu diria homofóbico. Quer dizer, às vezes nem a própria pessoa tem essa consciência, me pareceu, porque realmente o início do ato não foi contra, não foi homofóbico. Se eles não tivessem brigado com o taxista que não os quis, que era clandestino e eles não quiseram entrar no carro clandestino e aí foram agredidos, eles, o taxista teria levado normal como passageiro. Mas na hora que eles disseram não entramos nesse carro, nesse táxi, porque é clandestino, aí veio todo o xingamento, que eu não quero nem repetir aqui, coisas muito grosseiras e degradantes. Então, aqui nós vemos como é importante nós termos mais consciência, termos uma lei que criminalize a homofobia, porque essas situações estão cada vez mais sérias. E também comentar uma matéria que saiu, acho que foi essa, recentemente também, dessa questão de meninos, principalmente jovens do Norte e do Nordeste, que estão sendo aliciados para se tornarem transexuais. São rapazes homossexuais e que são aliciados e aí tem injeção de tudo que é tipo para torná-los travestis. Isso é seríssimo e hoje sei que amanhã parece estar marcada uma reunião da nossa chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, com autoridades para que nós possamos inibir esse tipo de comportamento também extremamente degradante, extremamente nocivo para a sociedade brasileira e que nos deixa a todos extremamente envergonhados de uma situação dessa estar acontecendo em tantos lugares, saindo em todos os jornais e continua acontecendo. Era isso que eu tinha a dizer e agradeço, Vossa Excelência, ter ficado esses minutos aí na presidência.